máxima do futebol reconhece o clube rubro-negro como tetracampeão oficial da Copa do Nordeste pelos títulos de 97, 99, 2003 e 2010. A diretoria e a torcida tratam essa taça de 1976 como o quinto título regional. A competição é historicamente tratada aí pelo clube baiano como um dos embriões da atual Copa do Nordeste. E existe um esforço aí contínuo da instituição para que ela seja inválida e homologada estatisticamente em seu histórico aí de troféus. Vamos ver, né? Se haverá ou não esse reconhecimento. 6:50, né? 6:50. Mandar um abraço aqui pro seu Fernando Araújo, né? Através da Petrobras. Maricélia também. Zé da Saúde, que tá na ilha. Deixa eu botar o Zé para falar aqui. É, Zé. É, tá chegando. Sábado é a final aí da Copa do Nordeste. Ah, daqui a pouco eu vou botar umas informações aqui, né? Sobre esse jogo. Mas deixa eu trazer aqui o Zé da Saúde.
Então, Norman Malene, equipe Essas Ouvintes. Almir, estou feliz pela vitória ontem. Sei que, com fé em Deus, Sauras poderiam ser campeão aqui da Copa Nordeste. Mas estou triste com a reportagem de ontem a respeito da política do Brasil. Se caminhar como eles querem, Caiado, Romeu Azedo, Tarcísio Freitas, Bolsonaro, a extrema-direita, essa ultra-direita, como eu queria chamasse, não é só os pobres que vão sofrer, não. Eles também vão sofrer na pele os desmandos dessa elite vil, perversa e má. E nós, pobres, já tivemos momentos difíceis na vida, podemos levar devagarinho. Agora eu quero ver a briga dos peixes grandes com as unhas maiores do que a outra, os latifundiários, os agronegócios, a chamada elite, como eles se consideram, como é que eles vão viver brigando unha por unha, dente por dente, para ver como é que eles vão se dar. Inclusive também incluindo o povo lá da Faria Lima. Mas seja feita a vontade de Deus, que Deus, enquanto tiver Deus no céu, os pobres não morrerão de fome. Amém. Zé da Saúde, falando triste com a política perversa, seja do Senado, da Câmara Federal, e tem que tomar muito cuidado os ministros, o senhor Alexandre Moraes e o próprio Lula com relação a isso que está se armando com esse Trump perverso do mundo. Trump veio trampar para matar pobres e negros e pessoas que não têm direito a viver nesse mundo. Amém, amém. Bom dia.
Bom Zé dia, meu irmão. Saúde. Valeu, Zé. Valeu, Zé. Um abraço. Viu? 6:52, né? 6:52. Deixa eu ver mais mensagens aqui do nosso público, que chegam pelo 981-81-4037. Lídia, no bairro de Nazaré, também conosco aqui, né, Lídia? Ela botou aqui, ó. Páscoa, Solenidade Corpus Christi, 4 de junho, às 17 horas, com a Santa Missa, paróquia Nossa Senhora da Saúde e Glória. Logo após a missa, seguiremos aí com a programação normal da nossa trezena de Santo Antônio. Obrigado, viu, Lídia? Obrigado, ali. Bom feriado, amigo. Que Cristo ilumine vocês. Obrigado, querida. Tem aqui o registro da Atena aqui do bairro de Imbuí. É, trabalhando. Deixa eu ver aqui o José Bastos. Valeu, meu irmão. Um abraço, amigo. 6:53. Tem aqui mais mensagem chegando aqui pelo 981-81-4037, né? 981-81-4037 é o canal aí para você mandar aqui pra gente. Lázaro Irecê, também aqui na sintonia. Tem um registro aqui da Evanilda Barros. Bom dia, Evanilda. Carlos Magno aí no centro da cidade, também conectado. Obrigado, Carlos Magno. Fábio Fabão aí também conosco. Lindo Neto também aqui na sintonia. Seu Antônio, tá aí no Largo 2 de Julho na sintonia, né, seu Antônio? Vou ver aqui esse vídeo que o senhor me mandou aqui, viu? Vou ver aqui. Tem um registro aqui do Ricardo Vieira, um abraço. Abigail, também conosco aqui, bom dia, Abigail. Um abraço aos amigos de Cachoeira. Peixinho, um abraço para você, gordo também. Antenor e Mussurunga, um abraço, Antenor. Martins, está lá em Serrinha, rapaz, na sintonia. Grande Martins, obrigado, meu irmão. Nosso irmão Jorge aí do Convento da Lapa, um abraço, meu irmão Jorge, bom dia, meu irmão. Que Deus lhe abençoe aí, que o dia seja iluminado, né? Já vemos aí a luz do dia. Não tá chovendo na capital agora, não. O tempo tá gostoso, né? Temperatura agradável e não tá chovendo agora. Mas a previsão é de chuva o dia todo, viu? Previsão de chuva o dia todo. Tempo melhora um pouquinho amanhã e sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Valeu, Lídia. Isis e Edna, também conosco aqui. Bom dia, Almir Santana e Ivan e Marquinhos Santiago também, que já está com a gente aqui, né? Um excelente feriado para todos nós. Valeu, obrigado, viu? Vamos para o intervalo, né, Marquinhos? 6h55. E a gente volta aqui já já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Osvaldo.
Estava tendo uma inscrição para um projeto que a Selen estava lançando, que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria aqui e só tenho a agradecer.
A Selen Ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Acorda pra vida, Almir Santana.
Olha a hora, meu povo, 6h59, né? 6h59, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida. Pela Rede Excelsior, a gente segue aqui até as 8 da matina, viu, na 106.1, com muita informação, prestação de serviço. E claro que o melhor que é a sua participação aqui, não é? Aqui no, na 106.1. Vamos juntos, viu? É, vamos juntos. Vamos, né? Vamos nessa aqui. 106.1, a gente segue com a corda para a vida até as 8 da matina. Vem aqui, Lázaro Inecê. Valeu, seu Lázaro. Deixa eu ver depois, Ricardo, sua mensagem aqui. Deixa eu trazer o nosso Armandão. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. E volto então aqui no nosso Acorda pra Vida. Olha, atenção, hein? O funcionamento do metrô seguirá sem alterações hoje, quinta-feira, feriado do Corpus Christi. O sistema metroviário vai manter o mesmo padrão de operação dos dias úteis, com circulação regular das 5 da manhã à meia-noite. A operação abrange as linhas 1 e 2, além dos terminais integrados, que permanecerão disponíveis ao longo de todo o dia. A oferta de viagem será mantida conforme a programação habitual, sem reforço ou redução na grade. Então tá aí, o metrô funcionando normalmente. No campo político, o Partido Liberal na Bahia pôs fim às especulações e confirmou a vinda do senador e pré-candidato à presidência da República, Bolsonaro, ao estado na próxima semana. Ele chegará na terça-feira, dia 9, às 15h, lá em Luiz Eduardo Magalhães, para participar da 20ª edição do Bahia Farm Show. Para Bolsonaro, pode ter uma segunda agenda no estado ainda neste mês. O prefeito de Cruz das Almas, Edinaldo Ribeiro, o convidou para participar do São João da cidade. A participação dele no evento ainda não está confirmada. Vou falar em São João, Almir e amigos do Acorda para a Vida, Marquinhos Santiago, repare. Como diz o Gil, repare só, após o Ministério Público da Bahia, Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios identificarem incompatibilidade de valores contratados em atrações para o São João na Bahia, prefeituras de cidades baianas anunciaram o cancelamento de apresentações juninas. O Ministério Público havia recomendado em nota técnica conjunta a suspensão de quaisquer pagamentos referentes a contratações que superem os valores médios cobrados no ano passado, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Após a publicação, cidades como Pojuca, Irecê, Ibiratá e Quijingue anunciaram mudanças no quadro de atrações de São João, algumas delas em março, hein? Ontem, o prefeito de Pojuca, Luiz Trinchão, anunciou o cancelamento de alguns dos principais shows do Arraiá do Juca 2026, a ser realizado nos dias 18 e 23 de junho. Entre as bandas que deixaram de fazer parte da programação, Pastores com Leite, Neto Brito, Tairone, Cavaleiros do Forró, Arreio de Ouro e Dudu. A nota técnica foi mais incisiva e informou que não iria aceitar que os artistas cobrassem um valor acima do que era o ano passado. Tá dada a nota aí, então, já viu lá em Pojuca, o couro comeu no centro, né, São Marquinhos? Como diz o povo, o couro comeu no centro. Olha, mais um incêndio. Desta vez, um incêndio de grandes proporções destruiu o restaurante Tulum Beach Club na noite de ontem, lá em Barra Grande. Barra Grande é distrito turístico de Maraú. Apesar da intensidade das chamas, não houve registro de feridos. Moradores pediram que o corpo de bombeiros fosse acionado, mas relataram a dificuldade de receber atendimento imediato. Diante da situação, os próprios residentes, comerciantes e frequentadores se uniram para combater o fogo. Com o uso de baldes, mangueiros e extintores, os populares conseguiram controlar as chamas ainda durante a noite. O Tulum Beach Club está localizado na praia da Ponta do Mutá, um dos pontos turísticos mais visitados de Barra Grande, e é conhecido por receber eventos e uma das grandes festas de Réveillon mais tradicionais da região. Mais concurso, hein? Está interessado em um concurso público? Preste atenção. Um novo concurso público para o Instituto Nacional de Câncer pode ser autorizado em breve. A assessoria da instituição confirmou que o órgão já encaminhou, por meio do Ministério da Saúde, o pedido de autorização para a realização de uma nova seleção. Ao todo, foram solicitadas 1.496 vagas para recomposição do quadro de pessoal vinculado ao plano de carreira de ciência e tecnologia. A demanda contempla cargos distribuídos dentro das carreiras de pesquisa em ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico e gestão. A solicitação encontra-se atualmente em análise pelos órgãos competentes da Administração Pública Federal. Até o momento, não há uma previsão para publicação do edital, já que o avanço do certame depende do aval e da aprovação do Ministério da Saúde e da Inovação em Serviços Públicos. Então, fique atento aí, assim que for liberado, né, esse edital aí, a gente vai anunciar aqui no nosso Acorda para a Vida. E com a chegada do feriado Corpus Christi, hoje, moradores de Salvador e da região metropolitana já se preparam para pegar a estrada, hein? Atenção! No entanto, os deslocamentos exigindo paciência e cautela dos motoristas, já que a expectativa é que cerca de 600 mil veículos circulem pelas principais rodovias concessionárias do estado durante o feriado prolongado. Dentre as principais vias de escoamento, o sistema BA-093 projeta o maior fluxo, com estimativa de mais de 430 mil veículos em trânsito. Já na BA-099, estrada que dá acesso ao litoral norte, a previsão é de que 160 mil automóveis utilizem a rodovia no período. Os dias que devem concentrar maior volume de trânsito nas estradas são recomendações de melhores horários para viajar. BA-099, Estrada do Coco, Linha Verde. Para viajar de volta, a atenção deve ser redobrada no domingo, dia 7, em que se espera uma forte retenção no fluxo de veículos no intervalo entre 9 da manhã e 8 da noite. Então, cuidado na volta, na ida. Lá. Olha, façam aquela revisão no seu carro, né? Mesmo que está tudo bem direitinho, para evitar problemas na estrada, hein? E o Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Camaçari para fazer com que o município elabore, aprove e implemente o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, documento essencial para a organização do descarte do lixo urbano. A ação foi protocolada pela 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari. O Ministério Público também pede a adoção de medidas imediatas para garantir a destinação adequada dos resíduos. Entre elas estão implantação da coleta seletiva ou inclusão de catadores, recuperação de áreas degradadas e estruturação de um sistema eficiente de manejo de resíduos com previsão de ações como redução, reutilização e reciclagem. Segundo o Ministério Público, a ausência do programa compromete a organização da limpeza urbana, dificulta a implantação de coleta seletiva e reciclagem, aumenta riscos ambientais e à saúde pública e impede o acesso a recursos federais destinados ao setor. Então está aí a recomendação do Ministério Público, hein? Olha, ali na volta vamos falar sobre o saque, ampliando o horário de atendimento do saque. É uma boa, muita gente procurando o saque, o horário e os dias, tudo foi ampliado, ok, Almir?
Acorda pra vida! Almir Santana!
Olha a hora, meu filho, são 7 horas e 8 minutos, né? 7 e 8. Deixa eu trazer aqui a programação, né? A solenidade de Corpus Christi reunirá milhares de fiéis aqui no Centro Histórico da capital baiana hoje. A Diocese de São Salvador da Bahia celebrará nesta quinta-feira, dia 4 de junho, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, com programação especial na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, na Praça 15 de novembro, Centro Histórico da capital. A programação terá aí início às 7h20, com a oração ainda às laudes, cantada, né, pelos cônegos e fiéis, já às 8 horas, animada aí pelo coral Vozes da Ascensão, será celebrada aí a Santa Missa, presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. Seguida aí de solenidade, procissão com o Santíssimo Sacramento até o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio, além do Carmo. Santo Antônio, além do Carmo, aqui na capital baiana. É importante destacar que este ano a Arquidiocese de Salvador retomará uma antiga tradição em preparação à solenidade Corpus Christi, que é a Semana Eucarística, com uma programação intensa no Santuário Eucarístico do Coração de Jesus. A solenidade Corpus Christi é a celebração em que, solenemente, né, a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas. Esta solenidade teve início em Liège, na Bélgica, no século XII. Na época, Juliana de Monte Cornillon, superior aí da abadia de Cornillon, teve aí uma visão da igreja sobre a aparência de lua cheia, né, com uma mancha negra, que significava a ausência aí desta solenidade. Diante disso, a abadesa comunicou as aparições ao então bispo de Liège e ao Papa Urbano XIV. Na época, o pontífice, que morava em Orvieto, na Itália, também foi comunicado sobre um milagre eucarístico que aconteceu em uma cidade próxima chamada Bolsena. Foi nesse local, né, que o padre Pedro de Praga celebrou a missa na cripta de Santa Cristina e, ao ter dúvidas sobre o sacramento, né, da Eucaristia, presenciou que, após a consagração da hóstia consagrada, pingaram gotas de sangue sobre o corporal. Ao saber sobre o que tinha acontecido, o Papa Urbano IV ordenou aí ao bispo Dom Giacomo que levasse aí as relíquias do Bolsena, né, a Rovieto, o que aconteceu em procissão, quando aí o Santo Padre encontrou os fiéis caminhando na entrada da cidade. Diante da relíquia eucarística, né, pronunciou as palavras Corpus Christi. Então está aí um pouquinho, né, do contexto histórico da celebração de Corpus Christi. 7:11, né? 7:11, tenho aqui muitas mensagens do nosso povo aqui, mandando aqui, né, suas mensagens pelo 981-81-4037, 981-81-4037. Meu amigo Lemos, bom dia Lemos, um abraço meu irmão, agora são 7:11. Tem um registro aqui também da Judete Brasil. Deixa eu trazer o áudio aqui de Judete. Judete já foi na missa hoje, Judete? Já deve estar indo, né, mas Judete? Tem aí essa solenidade importante hoje, né? Em Corpus Christi, duvido que o Judete não vá, né?
Bom dia, doutor Almi. Doutor Almi, sim, comunicação, Mariane, Marquinho, todos os ouvintes. Chegamos, Almi, Judete chegou.
Chegou?
Almi, meu querido, olha, como só falar daquela também, morte que teve ali em frente à igreja de São Pedro, que a gente vai lá, Almi, quando sai, já tem gente na porta pedindo, em frente à Secretaria de Segurança Pública, tem uma viatura do lado, e a morte aconteceu ali. Oh, Almi, você lembra de lá do Palácio da Aclamação, do Jardim de Lá, que nós batemos na tecla, eu e você, porque eu fiz curso ali, alguns cursos ali no Palácio, conheço muito bem aquele jardim, que a nossa menina linda morreu, né? Que a nossa menina morreu, Vitória, acho que é Vitória. Então, Almi, hoje está lindo o banco, muito lindo. Aparece alguma barraquinha, daqui a pouco já é retirada, né, a barraca, depois que a menina linda morreu. Almi, o Jardim da Piedade tem que ter uma reforma urgente, Almi. Entregar aquela praça ao povo, porque ali é em frente àquela igreja linda de São Pedro, palácio da Secretaria de Segurança Pública. Não pode ficar entregue aos moradores de rua. Ninguém quer que maltrate ninguém, não. Mas chegue lá, pergunte de onde é sua cidade, de onde é sua família, fazer uma limpeza ali, Almi, entregar ao povo, porque não aguentamos mais tanta maldade em nossa cidade. Almi, vamos bater na tecla, entregar o Jardim da Piedade ao povo, aos visitantes que vão à igreja, que saem ali um pouquinho para tomar um ar, porque Almi está uma vergonha, entrega aos moradores de rua. Não podemos aceitar isso no centro da cidade, tendo até morte, como você sabe disso. Vamos bater na tecla, para ficar igual o Jardim do Palácio da Aclamação. Fica com Deus, Almir. Nós, de verdade, amamos a nossa cidade, porque o resto é o resto. Fica com Deus. Depois eu passo aí o telefone do Plancebo Verdadeiro e o site. Beijo, meu lindinho dele.
Tá bom, Gil. Valeu, Gil. Olha, são 7:14, né? 7:14. Deixa eu mandar um abraço aqui para Graça Pinto, aqui em Itapuã, que mandou aqui, né? Como é que tá a igreja lá, a paróquia, né? Tá linda, viu, Graça? Tá muito bonito aqui, viu? Tapete aqui, né? Decorado. Que coisa linda, viu? Que coisa linda. Parabéns aí, pessoal da... Essa paróquia aí, Itapuã, né? Né, Graça? Um abraço para vocês aí, viu? É, um abraço para o padre Gil Peixinho. 7:15, né? 7:15. Deixa eu comentar aqui o que o Judete falou sobre a Praça da Piedade. Não posso deixar de falar isso. Olha, a Praça da Piedade vem em abandono, rapaz. Ó, há décadas, viu? Anos. Entra ano e sai ano, está prefeito, sai prefeito. E a Praça da Piedade abandonada. Abandonado. A última reforma da Praça de Piedade foi feita por Antônio Embaçaí. Né? Foi feita por Antônio Embaçaí. Igual Campo Grande também. A última reforma foi feita por Antônio Embaçaí. Isso em dois. Embaçaí, acho que saiu em 2004, né? Então já tem aí 22 anos. Lá pra cá ninguém fez nada, né? A Praça da Piedade, Campo Grande, Largo 2 de Julho. Então são duas décadas aí de abandono, né? 22 anos aí, mais ou menos, de abandono nessa área da região central, né? Fizeram até esse passeio aí na Avenida 7, né? Nos últimos anos aí, melhorou, claro. A gente reconhece tudo. Tudo que é feito de bom, a gente reconhece. E o que não é feito também, a gente tem que apontar para melhorar, não é? Você tem que ouvir também, rapaz, para melhorar. Não é? Tem que ouvir para melhorar. O que o povo fala é a verdade. O que o povo fala é a verdade, porque o povo sente. Quem, tá, quem caminha ali pela parte da piedade é o povo. Aí o par, né? O cara chega lá, tá um mau cheiro danado lá, né? Na Praça da Piedade. Aí você tem ali um prédio da Secretaria de Segurança Pública, que não é mais a Secretaria, né? Mas pertence à Secretaria. É. Você tem ali a Universidade Federal da Bahia de Ciências Econômicas, de Contabilidade e Ciências Econômicas, né? Você tem também a Igreja de São Pedro, você tem a Igreja da Piedade, você tem um gabinete português de leitura e literatura. Você tem ali o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que também que fica ali do lado, lá que também fica... Está até passando por uma reforma agora lá, que eu vi, está pintando, né, está ajeitando, isso é bom, né? E um comércio forte ali naquela região, e não pode a Praça da Piedade estar abandonada, né? Não pode. À noite não tem iluminação. Então, é triste isso, né? Será que custa limpar a praça, lavar todo dia, limpar, custa isso? Organizar ela, tem muita coisa lá que não tem sentido na praça lá, não é tirar ninguém, não é ordenar, vamos conseguir uma banca decente para você aqui, né? No chão, as coisas no chão, não, bota uma banca decente lá. Tem um rapaz que vende livro lá, Lázaro, né, que presta aí também um grande serviço, tá, não é? Ele não está lá fazendo coisa errada, então arruma aí um lugar legal para ele ficar, rapaz, né? Bonitinho, organizado, que ele merece. É difícil. Tem que organizar aquela piedade, né? É difícil. As pessoas ali, eu não sei nem como é que elas conseguem sentar mais naqueles bancos ali, viu, Márcia? Não sei, viu? Né? É difícil. E criar, né, vida para a praça. Para uma praça na área central, tem que ter vida, rapaz. Né? Tem que ter atividade. Tem que botar aí as pessoas para se movimentarem. Tá faltando isso, né? Faltando isso. Bem, a gente vai estar aqui acompanhando e cobrando. E ali de junto, né, da Praça Piedade, tem a feira, né? Que causa um impacto danado ali. Não é tirar a feira, né? É organizar. Pelo menos tentar melhorar, né? Ou arrumar um lugar decente para que ela seja instalada, né? Com banheiro, com uma pia para lavar as coisas. Porque uma feira, um lugar que não tem banheiro, que não tem uma pia, não tem água, o cara fala, amigo, como é que você vai vender alimento num lugar que não tem água? Não pode lavar nada. Entendeu? Como é que você esteriliza os alimentos? É com água, meu amigo, não tem. Então como é que pode vender alimento no meio da rua assim? Então tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter todo esse cuidado. Então, ai, meu amigo Martins na sintonia. Martins, se eu falar aqui da rodoviária de Serrinha, prefeito Serrinha, acorde pra vida. A rodoviária de Serrinha tá, meu amigo, acabada. E o pior, seu Marquinhos Santiago, que o pessoal vive parecendo que está há 50 anos atrás. O cara vai no banheiro e tem que pagar.
Um absurdo!
Amigo, o cara já paga a passagem. E tem aquela taxazinha de embarque também, né? Que as pessoas pagam. Que é para isso. As pessoas que têm seu comércio lá pagam para estar naquele equipamento ali. Então, como é que você vai no banheiro e ainda tem que pagar? Que negócio mais, né? Mais arcaico é esse? Não existe. Tem que cuidar aí. Interruptor quebrado, tudo abandonado na rodoviária de Serrinha. Pelo amor de Deus. 7h19, 7h19. Dilu Machado, na sintonia, tá na Barra. Obrigado, Dilu. Na Barra ontem aí, a polícia fez algumas apreensões aí, né? Deixa eu trazer o povo para falar aqui. A Barra, que é outro lugar bonito também, tá precisando de cuidado, viu? Tá precisando também de cuidado a Barra.
Alô, bom dia, Almir Santana. Bom dia. Aquela Praça da Piedade tá uma porcaria. Aquele carro da polícia fica ali. Os policiais só ficam ali no
WhatsApp.
Como é o nome? No celular, falando ali no celular. E pronto, e não olha nada. E aqueles caras que ficam ali, ficam fazendo, roubando, fazendo uma porção de coisa ali.
É, rapaz, é triste, né? Aí é triste. O cara tá ali trabalhando pra fazer segurança, vamos fazer segurança. É melhor de trabalho. Vou ficar no WhatsApp batendo papo? Não dá, né? Hélida da Santa Cruz mandou também aqui um tapete muito bonito, ó. Lindo, Hélida. Obrigado, viu? Bom dia pra você. Francisco tá lá na Europa. Ah. É, porque tá acima aqui, não tá com imagem, não? Nosso YouTube. É. Veja aí o Francisco, como tá lá em Portugal, assistindo a gente. Mônica Cristina, de Paripe, tá com a imagem? Pronto. Checa o áudio aí, se tá tudo ok, que outro dia tava duplicado, tá chegando lá duplicado. Aleluia Maria, também conosco aqui, sintonizado. Deixa eu colocar o áudio dela aqui. Fala aqui, aleluia, bom dia.
Bom dia, Almir Santana. Com Deus na frente, vencemos as batalhas do dia a dia para todos. Um bom feriado e uma boa quinta-feira. Ficam com Deus.
Valeu, querido, bom dia, viu? Opa, vou ouvir Gil novamente aqui. Diga aí, Gil.
Você falou tudo, viu aí que Dona Maria falou? É verdade, Almir. É, os policiais ficam ali, só no celular mesmo. Mas, Almir, nós vamos ficar a vitalização daquela praça. Igual o Palácio da Aclamação lá, viu, Almir? Com certeza. Vamos fazer isso. O telefone do Pronserv agora é 35-10-10-00. Porque o outro normal não atende mais. Olhe o site do Pronserv, beneficiário do Pronserv, @pronservba.gov.br. Esse agora é o site do Pronserv, porque o outro telefone, você só fica com a virtual, uma vergonha. Beijo, amigo, fui.
Valeu, querida, obrigado, viu? Bel Brisa, também conosco aqui na sintonia. Valeu, Gil. Deixa eu trazer aqui uma informação, né? Deixa eu ver aqui na nossa redação aqui, tem informação chegando. Olha, o motorista de caminhão envolvido em acidente, né? Que matou 16 pessoas, aquele trágico acidente, né? Vai ser encaminhado para o presídio, viu? Vamos conferir aqui a informação.
O motorista do caminhão envolvido no grave acidente, que deixou 16 mortos na BR-116, no município de Santa Terezinha, foi transferido para a Feira de Santana na terça-feira. 2. Tauan Felipe Reiner Carlos, de 25 anos, estava internado sob custódia no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus desde o dia da tragédia e segue preso preventivamente. De acordo com informações da polícia, o motorista encontra-se custodiado no complexo de delegacias do bairro Sobradinho e deverá ser encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana. Até o momento, não foi divulgada a data da transferência para a unidade prisional. O acidente aconteceu no último domingo, 31, quando um caminhão e uma van colidiram frontalmente na BR-116. A tragédia provocou a morte de 16 pessoas e deixou outras 4 feridas. A maioria das vítimas integrava uma mesma família que retornava para Salvador após participar de uma comemoração no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, Tauan foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual na condução de veículo, quando o condutor assume o risco de provocar mortes. Durante a audiência de custódia realizada na segunda-feira, Meiro, ele negou ter invadido a contramão da rodovia. As investigações seguem sendo conduzidas pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal para esclarecer as circunstâncias da colisão. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidades de funcionamento, impedindo a comprovação da velocidade, do tempo de direção e da distância percorrida pelo veículo antes do acidente. A tragédia causou grande comoção na Bahia e continua sendo acompanhada pelas autoridades responsáveis pela apuração do caso. Segue você, Almir Santana.
FM conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 29 minutos, de volta aqui com nós, Acorda pra Vida, né? Deixa eu agradecer aqui minha amiga, né, Dilu Machado. Obrigado, viu, Dilu, pela dica aqui. Vou estar sempre reforçando, né? Essa mudança nossa da rede aqui. Vou estar reforçando mais. Sempre falo, mas vou reforçar mais aqui que a gente, né, começa às 6 da manhã em rede. De 6 às 7 a gente está em rede. E de 7 às 8 a gente segue na 106.1. E às 7 às 8 a gente tem a missa na Excelso, tá bom? Eu, todas as vezes, antes de virar, eu falo, mas vou estar reforçando mais, viu? Francisca, Francisca Soares aqui conosco, bom dia para você, Francisca. O Gerson Pinheiro também. Gerson, rapaz. Ó. Valeu, meu irmão, grande Martins. já verifiquei aqui, meu irmão, isso aqui, viu? Deixa eu trazer, pessoal, a previsão do tempo de hoje, né? O sol tá brilhando, mas a previsão é de chuva, viu? E a previsão do tempo para amanhã.
Atenção, Salvador. A previsão do tempo para os próximos dias indica mudanças nas condições climáticas da capital baiana. Nesta quinta-feira, 4 de junho de 2026, o tempo será chuvoso durante todo o dia e também durante a noite. O céu permanece bastante carregado e a população deve ficar atenta para possíveis transtornos provocados pela chuva. As temperaturas variam entre 22 graus de mínima e 27 graus de máxima. E um aviso aos navegantes que vão circular pela Baía de Todos os Santos. Na quinta-feira, teremos maré alta às 6 horas e 1 minuto da manhã, maré baixa às 12 horas e 4 minutos da tarde e maré alta às 18 horas e 22 minutos da noite. Já na sexta-feira, 5 de junho de 2026, o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite em Salvador. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 22 graus e máxima de 26 graus. Para quem vai navegar pela Baía de Todos os Santos na sexta-feira, a maré será baixa às minutos da madrugada, alta às 6 horas e 43 minutos da manhã, baixa às 12 horas e 45 minutos da tarde e alta novamente às 19 horas e 2 minutos da noite. Fique atento às condições do tempo e do mar. Em caso de emergência, redobre os cuidados e tenha uma navegação segura. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 7 horas e 33 minutos, né? 7h33, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida, né? Pela Rede Excelso. Deixa eu trazer aí meu amigo Armando Mariani, né? Venha, seu Armando. Cadê o homem? Enquanto ele... Bom, vem aqui, deixa eu trazer então aqui essa notícia aqui do casal que foi preso suspeito aí de vender drogas aí e esconder isso num carrinho de queijo, uma barra, rapaz.
Um homem e uma mulher foram presos na noite de terça-feira, 2, após serem flagrados utilizando um carrinho de queijo coalho para esconder e comercializar drogas na Orla da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. De acordo com a polícia, o grupo atuava na Avenida Oceânica e utilizava o equipamento de venda de alimentos para armazenar entorpecentes e uma arma de fogo. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de cocaína, maconha, crack e uma pistola escondidas no carrinho. Os dois homens que estavam no local foram abordados inicialmente. Um deles acabou sendo liberado após os procedimentos realizados na delegacia. Já a mulher conseguiu fugir no momento da ação policial, mas foi localizada e presa pouco tempo depois. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades. Todo o material apreendido foi encaminhado para uma unidade policial da capital baiana, onde a ocorrência foi registrada. Os dois suspeitos permaneceram custodiados e estão à disposição da justiça. O caso segue sendo investigado para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de tráfico de drogas na região. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, meu povo, né? 7 horas e 34 minutos, né? 7h34. Que situação. Você tem que estar de olho. Quer dizer, o pessoal estava vendendo queijo e também passando drogas, né? É triste, né? Triste isso. 7 horas e 34 minutos. Cadê o Armandão? Está na área? Deixa eu trazer o Armandão aí. Vem, seu Armando.
Ok, Almir, de volta então aqui no nosso Acorda para a Vida. Atenção, morador de Águas Claras, hein? O SAC rodoviária aí de Águas Claras amplia o horário de atendimento a partir da próxima segunda-feira, hein? O posto passa a funcionar de 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, e de 8 da manhã ao meio-dia aos sábados. Além do horário, o atendimento passa a ser híbrido. De 7 da manhã às 4 da tarde, será por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas. A partir daí, até as 9 da noite, será por agendamento prévio, através do aplicativo ou portal ba.gov.br. Aos sábados, os cidadãos só serão atendidos mediante agendamento. Com ampliação, o SAC rodoviária passa a ter horário de expediente semelhante ao dos postos SAC que ficam nos grandes shoppings da cidade. E o Santuário Irmã Dulce dos Pobres, no Lago de Roma, iniciou na segunda-feira a agenda de homenagem a Santo Antônio, Santo de Devoção do Anjo Bom, com o tema Com Santo Antônio, Testemunhar o Evangelho nos Pares de São Francisco. A celebração segue até o próximo dia 12, com Santo Antônio. 4 da tarde. Às 4 da tarde, além da trezena devocional, às 8 e às 3:30, exceto no dia do Corpus Christi, que hoje é 4, né? No dia 13, data litúrgica do Santo Português, a programação contará com Santa Missa Solene, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio, às 10 horas. Além de celebração, às 7, 8:30, meio-dia e 16h. Essa última seguida por procissão. Durante a trezena de Santo Antônio, os fiéis também poderão contribuir com a manutenção de ações sociais do santuário por meio da compra de produtos na quermesse, que será realizada no estacionamento da igreja até dia 1, 2, 3, 5 e 6. E de 8 a 13 de junho, as vendas vão acontecer das 2 da tarde às 6 da noite. Já nos dias 4 e 7, o funcionamento será das 8 da manhã às 6 da noite. O público encontrará barracas com comidas típicas e artesanato religioso com entrada. A programação cultural inclui ainda apresentações musicais no dia 12 de junho, após a missa das 16 horas. E atenção, hein? Atenção, moradores aí da região de Rio Sena e Alta Terezinha, hein? Os moradores daí, no subúrbio, passarão a contar com um novo equipamento de transporte público a partir de sábado. Sábado, né? Depois de amanhã. O terminal Mané Dendê inicia as operações em fase assistida, permitindo que equipes da CEMOB acompanhem o funcionamento e realizem eventuais ajustes necessários. Com a entrada em operação do novo terminal, as linhas de ônibus que ligam a região à estação da Lapa passarão a ter o equipamento como base operacional e vão receber novos códigos e nomenclaturas. O terminal da Terezinha continuará funcionando normalmente. As duas novas linhas partirão do terminal Mané Dendê, passarão pelo Ecrânio da Terezinha e seguirão viagem pelos respectivos itinerários. Já o terminal de Rio Sena permanecerá em operação parcial nos horários de pique da manhã. A linha Rio Sena Lapa continuará saindo do final de linha do bairro para reforçar o atendimento nos primeiros horários do dia. Nos dias úteis, serão realizadas 3 viagens, às 4h30, 5 horas e 5h30 da manhã. Aos sábados, os horários serão às 5h15, 6 horas da manhã. Não haverá operação de linhas aos domingos. Além disso, as linhas Rio Sena Ondina e Mirante Periperi Ondina continuarão saindo ao final da linha de Rio Sena, ampliando a oferta de transporte para os moradores da região. Olha, a tradição é uma dor de cabeça, né? Para os funcionários, para pacientes e tudo mais. Atrasos de salários, falta de insumos básicos, equipamentos quebrados e contaminação de água. Essas são algumas das denúncias feitas contra o Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, lá em Porto Seguro. Ontem, quarta-feira, o governo da Bahia informou que decidiu encerrar o contrato com o Instituto SETE, que administra a unidade de saúde. De acordo com nota da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, a decisão foi tomada após um acompanhamento técnico da unidade e identificar inconformidades assistenciais, operacionais e administrativas do hospital. A PATA também informou que instituiu uma comissão de monitoramento permanente e outra de transição para que o atendimento ao público não seja prejudicado. E o Bolsa Família está chegando, o pagamento está pintando aí, hein? O pagamento do Bolsa Família desse mês já tem data marcada. O primeiro repasse será feito no dia 17 de junho agora, uma quarta-feira, e seguirá a ordem do dígito final do NIS, que é o número de identificação social de cada beneficiário, até o dia 30 de junho. Tem direito ao benefício aqueles que recebem até R$ 218,00 por integrante familiar e que já estão cadastrados no programa via Cadastro Único. O último pagamento aconteceu na última sexta-feira, 29, com a próxima transferência marcada para daqui a 15 dias. O mesmo repasse acontece em todos os meses do ano, com exceção de dezembro, devido à festa de final de ano. No último mês, o pagamento costuma ser antecipado. A última parcela deste ano está prevista para 23 de dezembro. E no futebol, ao vencer o Fortaleza por 2-1 na Arena Castelão, na última terça-feira, o Vitória ficou próximo do título da Copa do Nordeste, hein? O Vitória volta a enfrentar a equipe cearense sábado, depois de amanhã, às 16h, lá no Barradão. E pode até empatar para levantar mais uma taça regional. Além da conquista esportiva, o Vitória também tem a chance de aumentar seu faturamento com premiações na competição. Se conquistar o título sábado, o Vitória receberá mais R$ 1 milhão destinado ao campeão. Dessa forma, o faturamento total do Vitória na Copa do Nordeste deste ano chegará, olha aí, Marquinhos, Ivan, Almir, chegará a R$ 5,2 milhões. Agora, caso fique com o vice-campeonato, o valor acumulado será de R$ 4,9 milhões. Boa grana pintando os cofres rubro-negros, né, senhor Almir?
Verdade, verdade, senhor Armando, né? E o Vitória tá precisando, né? Já comprou o Renê, né? Não podia deixar passar, não, né? Não podia deixar passar, né? Isis e Edna também conosco. Bom dia, Almir. Manda um abraço aí pra dona Edna Maria. Tá feito o registro, viu? exatamente. 106.1. Obrigado, Dilu. Deixa eu ver aqui agora. 7h43. Tem informação chegando e a gente vai atualizando, né? Rapaz, 17 pessoas foram presas em operação. E aí teve uma atualização agora há pouco, né? Que esse número subiu para 18. Mas a matéria já estava pronta, vamos trazer aqui 17, mas o pessoal já foram 18, viu? Teve mais um preso aí. Vamos conferir.
17 pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 3, durante uma operação policial contra uma organização criminosa investigada por roubos a farmácias, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. 16 prisões ocorreram em Salvador e uma em São Paulo. Na capital baiana, os mandados foram cumpridos nos bairros de Valéria, Narandiba, Nordeste de Amaralina, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Garcia. A ação também teve desdobramentos em Mesquita, no Rio de Janeiro, e na capital paulista. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. A justiça também determinou o bloqueio de bens e valores que somam 12,5 milhões de reais. As investigações começaram após sucessivos roubos a farmácias de Salvador, especialmente para o furto de medicamentos de alto valor, como Monjaro, Ozempic e Wegovy. Segundo a polícia, os crimes faziam parte de uma estrutura criminosa organizada, com atuação predominante no Nordeste de Amaralina. Entre os presos está uma influenciadora e mentora de profissionais da área da beleza, que já havia sido detida em janeiro deste ano.
Também foram presos suspeitos apontados como responsáveis pela distribuição de drogas, receptação de medicamentos roubados, divulgação das atividades da facção e operação de uma central clandestina de desbloqueio de celulares furtados e roubados. Durante a operação, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos e documentos, que serão analisados no decorrer das investigações. O grupo também é investigado por associação criminosa, homicídios relacionados a disputas territoriais e outros crimes praticados na capital baiana. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, 7 horas e 45 minutos, né? 7h45. Vou atualizar, viu? Vamos ver como é que tá o trânsito aqui, né? Hoje o trânsito tá tranquilo na capital baiana, mas vamos saber como é que tá aqui as principais vias aqui da capital, né? Se tem algum lugar com congestionamento, não tem nenhum, não. Tá tudo livre, né? Tudo livre aqui. Só tem aqui trânsito assim moderado na Avenida Jequitaia, sentido Paripe, né? Eu vi outro lugar aqui, Avenida Caminho das Árvores, sentido calçada, também trânsito moderado. O restante, tudo trânsito livre, né? Se todo dia fosse assim, não é? Trânsito tranquilo, né? Para trafegar na capital baiana. Mas BR-324, até a BR-324 está tranquila também, né? Sentido Salvador e sentido Feira está tranquilo, né? Pode ser que tenha algum trecho aí mais na frente, depois de Simões Filho aí, com certo congestionamento, mas eu acredito que seja pontual, se tiver alguma obra, né? Alguma coisa assim. Mas não mostra aqui, não, no nosso cenário aqui. 7 horas e 46 minutos, né? 7h46. Vamos atualizando aqui as informações. E atualizações aqui no nosso Acorda pra Vida.
Acorda pra Vida!
Vou falar nessa polêmica do Flávio José, né? Muita gente ontem mandou mensagem. Pô, o Flávio José vai estar fora do São João da Bahia. Vamos torcer que haja um acordo, né? O problema são os altos valores. A música é uma coisa maravilhosa, né? Quem não gosta de um forrozinho, né? De uma boa música. Mas a música, né, nesses eventos, nessas datas assim, tomou um caminho muito perigoso, né? Os cachês estavam, né, num valor que estava se tornando impagável para as prefeituras. É, cachê de 1 milhão e meio para um artista cantar 1 hora e meia. Imagina, o cara vai cantar 1 hora e meia, cachê de 1 milhão e meio. O cara conseguia fazer 2 shows uma noite, às vezes até 3. Não é? 4 milhões e meio de reais aí numa noite. E isso pago pelo contribuinte, pelo povo. Então, o Ministério Público deu uma freada nisso. E tinha que dar mesmo. Parabéns ao Ministério Público. A gente cobra tanto aqui do Ministério Público, parabéns aí por essa atitude, né, de ter dado essa freada. E o artista vem aqui, não tem compromisso nenhum com a cidade, vai embora, né, leva o seu dinheiro, não empregou ninguém aqui, e a cidade pagou o dinheiro, mas às vezes está faltando medicamento no posto de saúde, está faltando, né, falta geriátrica aí, geriatra para o idoso. E mais levou 1 milhão e meio, não é? Levou 1 milhão e meio. Fora esse 1 milhão e meio, tem outros custos, né? De produção, de camarim, não sei o quê. 1 milhão e meio é só o cachê, né? Então tinha que ser feito alguma coisa realmente para baixar isso. Tô triste aqui pelo Flávio José. O cachê do Flávio José hoje é 350 mil. Que pro forró é alto também, né? que pro forró é um valor alto também. Mas é um artista que eu gosto muito, que claro que todos também é que gostam de São João. Não ver Flávio José no São João é uma coisa, né, triste pra gente, mas se pode ajustar, né? O Ministério Público está querendo que fazer um... Ele parece que tem 10 shows aqui na Bahia, em vez de 350, 300 mil. Mas acho que dá para fazer, né, não, seu Marquinhos? Ajustar aí um pouquinho, perde um pouquinho, mas não deixa de fazer. Eu sei que é pro artista como Flávio José, é até meio chato estar conversando sobre valores, né? Mas está nessa eminência aí, né? O cantor e sanfoneiro Flávio José afirmou que não irá se apresentar na Bahia durante os festejos juninos de 2026, após tomar conhecimento de uma recomendação do Ministério Público da Bahia relacionada ao valor do seu cachê. A declaração foi feita em um comentário publicado no Instagram, isso ontem, quarta-feira, dia 3. E